Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Como é maravilhoso crer em Jesus. Principalmente porque o Natal se aproxima. E eu quero que esta igreja celebre o nome de Jesus. Porque é nele que nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Este é o momento para você abrir o teu coração para Ele. Portanto, nós não vamos conversar, não vamos namorar. Eu sugiro que você, neste instante, abra o seu coração completamente ao Pai, humildemente. Esqueça um pouco dos teus compromissos, se você é realmente um servo e uma serva de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fez uma declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Vou ler de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu vou lutar para não comentar demais os textos e espero que os textos que eu vou expor aqui expliquem por si mesmos, na maioria do tempo, aquilo que Deus colocou no meu coração. Analisando as atitudes e crenças das pessoas em nosso tempo, nós devemos sentir uma grande felicidade por crermos em Jesus Cristo. Como é diferente crer em Jesus Cristo. Que diferença Ele faz. E que diferença Ele fez. E que diferença Ele fará. Ele nos conduz a um Deus que é Pai, em vez de juiz. Eu quero ver com vocês nesta noite isso. O que as pessoas, quais são algumas práticas que nós observamos nas pessoas? Para onde ou para quem Jesus nos conduz? E como filhos de Deus, nós devemos manifestar ao mundo as obras do nosso Pai, porque elas são maravilhosas. Quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, e eu vejo o que Deus fez na sua vida, eu só posso ter esta expressão: como sou feliz. Como eu me maravilho com as tuas obras, Senhor. E que obra maravilhosa o Senhor realizou dentro de cada uma, que pessoa que está aqui. Muito bem. Se eu tenho que provar, por que não me provam? Entendo o pensamento. Por que não me provam de que Deus não existe? Se eu tenho que provar que Deus existe, por que não me provam que ele não existe? O ateísmo prático diz: Deus não existe. Então eles fazem qualquer coisa, porque Deus não existe. Mas me prove que Deus não existe. Me provem de que Deus somente existiria se a lógica humana pudesse provar. Esse já é o ateísmo filosófico de Kant, de Nietzsche, de Freud, de Jung, e um monte de gente. Deus só existe se logicamente pudermos observar. A cura deste câncer é lógica? Esta senhora que veio aqui dizer o que Deus fez na vida dela, retirando um câncer, é só resultado, produto da mente? Ela estava abatida e sua mente não tinha condições sequer de lutar com a doença. Foi Deus. Provem de que Deus é tudo e tudo é Deus. Esse é o panteísmo. Aquele passarinho que passou voando aqui agora, é Deus voando. Não é não. O panteísmo diz isso. Olha como vocês caem. O panteísmo diz que Deus entrou aqui na forma de um passarinho e voou sobre nossas cabeças. Então ele também é esses fungos que estão nos seus pés, no seu sapato. Essa caspa que está na sua cabeça. As bactérias que estão nas suas mãos. A pulga que está no seu cachorro. O carrapato que quer pegá-lo. Deus é tudo? Me provem de que há muitos outros deuses e não apenas um, que é o politeísmo. Ora, o nosso Deus não existe, existem muitos. Me prove que existem muitos. Por que só eu tenho que provar? Não é uma injustiça? Eles dizem que sou ignorante. Dizem que por você crer em Deus, você é um ignorante, um atrasado. Mas me provem que eles estão fazendo a coisa certa. Me provem de que Deus é o Criador, mas que não se envolve na vida diária das pessoas. Eles podem provar que é o deísmo. Deus cria as pessoas e não se envolve na vida delas. Nós vimos aqui agora como Deus se envolveu na vida da Ivani. Eu lembro que estava cego e Deus devolveu a minha visão. Minha córnea estava infeccionada. E se eu voltasse a enxergar, voltaria só com 20% da visão. E Deus devolveu ela, na época, limpinha. Quantas pessoas aqui já foram curadas fisicamente por Jesus? Quantas pessoas aqui já foram abençoadas por Jesus? Espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Porque ele se envolve na vida das pessoas. Não é um Deus só da eternidade. Nós servimos ao Deus que sempre é. A Bíblia ensina que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se Deus não existisse, não haveria consciência própria, vida moral, certo e errado. Você consegue encontrar certo e errado nos animais? Um animal diz para o outro, por obséquio. Um passarinho faz uma sujeira no seu quintal. Ele diz, desculpe, não aguentei, estou errado. Por que você não rouba? Porque antes mesmo de Jesus Cristo, você sabia que roubar era errado. Você tem uma consciência própria. Você tem uma consciência de que é superior ao irracional. Isto é, você tem uma qualidade intelectual superior aos animais que têm uma qualidade intelectual inferior. Eles pensam também. Eles sentem. Mas você tem uma consciência própria, diferente. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como eu posso provar a existência de Deus pela lógica, se eu não entendo sequer a constituição divina, pois Deus é Espírito? Ele está aqui. Deus não me pede que eu entenda pela lógica, Deus pede que eu aceite pela fé. É isto que é o nó. Porque o ser humano quer dominar, manipular tudo. É isto que faz Deus ser Deus. Você não entende pela lógica. Deus não segue regrinhas. Ou você o obedece ou não o obedece. Ou você crê ou não crê. Não adianta dizer que crê em Deus e continuar fazendo o que você quer fazer. Você acaba sendo amaldiçoado. Do mesmo jeito. Não existe lógica. Da carne eu entendo. E de suas paixões. Mas não consigo compreender a constituição divina. Mas sei que ele existe. E sei como sou louco. Como sou desesperado para desobedecer e praticar o mal. Como eu sei que o meu coração é doente? Como eu sei? Se eu não tiver a ajuda de Deus, eu sei que eu descambo pelo pior caminho que posso imaginar. Como eu sei que posso me tornar um verdadeiro artista nesta vida? Se Deus não me ajudar, tento ser espiritual aos outros, mas lá dentro eu sou um verdadeiro fracassado. Tento mostrar que sou uma tocha, mas sou uma vela apagada. Na quantidade de deuses, como dizem, imagine a disputa pelo poder. É só estudar a mitologia grega e você verá. E Deus não se envolve na vida diária de seus filhos? Imagine se nós tivéssemos uma multidão de deuses. Imagine cada um se envolvendo na sua vida, dando um palpite. Quantas Bíblias nós teríamos? Quantos templos teriam que ser construídos para simplesmente abrigar raciocínios, conceitos, preconceitos, filosofias e doutrinas? Vocês estão comigo? Se Deus não agisse em nossas vidas, eu mesmo posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou, e você mesmo pode dizer que até aqui o Senhor te ajudou. Esse pessoal não prova nada. Primeiro, para você dizer que algo não existe, você precisa conhecer o fato. Conhecer verdades ou mentiras por trás de um fato. Se aquilo é real ou é irreal. As pessoas que seguem são dementes ou são verdadeiras. Aquilo é histórico ou é uma coisa banal. Um terço, se não me falha a memória, da população da terra é cristã. Isso não pode ser negado. essa fé dominou o Império Romano sem arma, sem guerra. Cristãos foram mortos em arenas, foram queimados vivos, esquartejados e morreram cantando, para que eu e você pudéssemos amar a Deus. Se eles sofreram o que sofreram no passado, eu não posso brincar com as coisas que custaram caro, custaram a vida de pessoas, para que eu pudesse ter em mãos aquilo que eles não puderam ter, a liberdade de poder dizer: eu te amo, Deus, publicamente. Ficar gritando pelos cotovelos não produz muito. Nós precisamos ser eficazes. Estudar filosofia é muito bom, mas vivê-las, que vazio! Na verdade, certas filosofias procuram ajudar aos que querem fugir da existência de Deus, enquanto outras procuram o quê? Tornar confusa a busca por Deus. É muito fácil. Satanás é astuto. Ele cria situações para confundir pessoas, para que você se torne confuso em sua fé, quando a fé é muito simples. Mas ele também cria situações para que você acredite em certas, entre aspas, verdades mentirosas, para que você fuja da presença de Deus. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo: não é bem assim, aqui mesmo. Quando eu falo coisas mais leves, esse cara não tem coragem. Quando eu falo coisas mais duras, esse é um cara duro. Quando você ensina a verdade, isso é coisa da cabeça dele. Não, isso é coisa tua, seu hipócrita. Porque você não sabe nem no que você crê. Quando Deus nos chama para mais perto, é coisa da minha cabeça? Quando Deus nos pede para pararmos de cometer erros crassos, é coisa da minha cabeça? Quando Deus pede para dizer que o nosso coração está doente, que nós estamos confiando em coisas, em subterfúgios, em vez dele? Quando você confia mais num copo com água, numa corrente, numa novena, numa situação qualquer que alguém crie mística, em vez de confiar no grande poder do Senhor, é coisa da minha cabeça? Estes são os pecados que nós estamos cometendo dentro da igreja, porque trouxemos para dentro dela a velha e antiga Babilônia. Não, não é da minha cabeça. É o coração de Deus gritando: voltem-se para mim. Aprendam a celebrar sua fé. Aprendam a celebrar o que eu dei a vocês. Porque eu sou o Deus que me revelei a cada um de vocês como único e verdadeiro Deus. E eu posso sustentá-los. No entanto, todas essas filosofias procuram em vão oferecer algum sentido à existência humana. É por isso que trazem engodo, é por isso que trazem mentiras, ideias humanas. Você lê livros de filosofias a rodo e você nunca encontrará felicidade. Todavia, em meio a tantas filosofias, o que o ser humano mais busca é o quê? O descobrimento, o conhecimento, a vida e a presença de Deus. Existe um sentido dentro da alma. Existe um Deus. Se não existe a convicção, existe o questionamento. Se não existe aquela declaração firme, existe Deus. Existe na alma, existe Deus. A alma foi criada para ser instruída pelo divino. A alma foi criada para ser dirigida por aquele que é sagrado. Deus quer participar da sua vida, na sua família, no seu trabalho. Deus quer dirigir os seus passos, mas muitas vezes você não quer sua presença. Você tem conhecimento dele, mas anda longe da sua presença. E isto nós precisamos quebrar. Isto precisa ser ruído, destruído, porque senão você está cometendo um crime contra si mesmo. Este é o verdadeiro anseio da alma humana. Walter, deixa a presença de Deus tomar conta. Eu estou aqui desenvolvendo minha vocação com vocês. E eu posso tentar manipular isto, mas Deus está gritando: não seja você, Walter. Eu quero falar. É com o descobrimento da presença e a vida de Deus que a alma humana encontra o seu descanso. É nesse conhecimento, é nesse descobrimento que a minha alma e a sua alma pode descansar. Aquele que diz, eu quero fazer a vontade do Pai, ele vai fugir das aflições, ele vai descansar em Deus. O salmista disse, alma, volte ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Você não pode evitar os sentimentos do ódio, da mágoa. Você não pode evitar os seus sentimentos da raiva. Mas você pode dizer a eles, eu não vou obedecê-los. Eu vou obedecer ao meu único Senhor, Jesus Cristo. É assim que se faz. Algumas pessoas dizem assim, mas eu amo a Deus, mas eu estou muito magoado. Eu amo a Deus, eu fico na posição, mas não quero saber. Então você não está obedecendo nada. Você está procurando, é maldição sobre a tua vida. Desgraça. Jesus, imagine, Pai, seja feita a tua vontade, eu vou, desgraça de caminho, hein? Vou para a cruz, olha o que deu na minha vida, olha o que ele preparou para mim. Olha, todo mundo judiando de mim, ai, vou tomar umas bufetadas. O primeiro que bati, desgraçado, você vai ver só, sua mão vai secar. Você não peca, hein? Não estou dizendo publicamente, só estou falando para mim mesmo. Você já pecou, você está fora. Jesus foi obediente. Imagine o que ele teve que suportar. Ele mesmo disse, eu poderia pedir uma legião de anjos e eles me livrariam da cruz. Cada bofetada que ele levava, ele não retrucava. Não era como eu e como você. Dentro dele, pensa que o ódio não estava ativado, estava sim. Estava dizendo, retruca, só dê uma olhada e ele vai ser fulminado. Você é Deus, você é Deus. E ele aceitava cada golpe. tudo porque eu e você. Ele sabia que eu e você jamais suportaríamos isto. Ele suportou por mim, porque você não suportaria. Então alguém precisava vencer os sentimentos humanos. Alguém precisava ser um exemplo. Porque eu digo, tá bom, eu fico na posição, mas Deus faça a sua obra. Não é assim! Se você resolve se colocar numa posição com Deus, você não pode deixar as coisas ao acaso. Você tem que aprender a obedecer a Deus ali, no lugar que você não quer estar. O filho diz, eu fico nesta casa, mas odeio meu pai, odeio minha mãe. O que você espera receber de Deus? Você não vai receber nada, senão a desgraça. A mesma desgraça que você receberia estando fora da sua casa. Deus não chamou simplesmente para dizer que crê. Mas Deus o chamou e pergunta, a sua crença é em Cristo maravilhosa? Transforma você? Lhe traz descanso? Pensa. Portanto, Jesus é atual, e seus ensinos se adequam ao nosso tempo? Por que eu faço esta pergunta? Dizem que é difícil crer em Jesus, pois a sua existência é duvidosa e que seus ensinamentos não se adequam ao nosso tempo. Ou você nunca ouviu isto? Nós estamos numa época tecnologicamente avançada. Estamos voando e cada vez mais rápido. Nos comunicamos com a internet. Falamos ao mesmo tempo com alguém do outro lado do mundo, via satélite. E você vem falar de Jesus? Seus ensinos não se adequam ao nosso tempo, será? Amar, perdoar, ajudar, ser moralmente melhor, ser mais sábio e prudente, honestidade, fidelidade, ter uma vida moral elevada, respeito, delicadeza, paciência, bondade, paz e espiritualidade não são coisas para o nosso tempo? Será que você vive só pelo sabor de uma teclada? De Ctrl C e Ctrl V? A sua vitória está no Ctrl V? Se você não entende, é o copiar e colar. A sua vitória é quando você consegue enganar seu chefe. A sua vitória é quando você consegue viver num ambiente mantendo-se num estado de ódio. Você não perdoa o seu pai. Você não perdoa o seu cônjuge, você não perdoa os seus filhos, você não perdoa o seu próximo. Não é coisa do tempo? Você vai ficando doente, você vai ficando amarrado, e isto vai te levando a caminhos errados. Ter paciência não é coisa do nosso tempo. Vida moral elevada não é coisa do nosso tempo. Você quer viver como um animal irracional? Você, menino, rapaz, homem, pegando toda mulher que aparece pelo caminho, e você, mulher, se entregando a todo e qualquer homem que aparece pelo caminho? como que se alguém pudesse sentir o cheiro do seu cio. Fidelidade não é coisa do nosso tempo. Quando aquela psicanalista diz que o sexo do futuro não vai ser mais assim, imagine um casamento eterno, isso é coisa de bobagem. Todo marido deve ter 10, 15 amantes, toda mulher deve ter 10, 15 amantes, aí o casamento dura. A sua mente vai ficar podre. Você vai desaprender o que é amar em todo sentido. O amor não é só uma emoção. O amor, ele é tanto espiritual como emocional e como físico. Quando Deus diz, um homem e uma mulher se juntam e os dois se tornam uma só carne, significa o quê? Que primeiro eles se unem em espírito, porque este é o sentido. Primeiro espiritual. Relacionamento entre Deus e homem. Depois emocional. E por último, vão para a cama. Mas o que nós fizemos? Primeiro vamos para a cama. E começamos a ver se emocionalmente estamos bem. Se serviu, se não serviu. Gostou? Gostei. Vamos fazer mais para ver se dá? Vamos. E vão fazendo. Aí quando chegam lá dentro do casamento, tentam aproximar-se espiritualmente. É impossível. Jesus disse, se você constrói a sua casa sobre a areia, e quando vier as tempestades, ela vai cair. Mas se você construir sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, ela vai ficar firme. E a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, é firme para sempre. Sou quadrado? Pobre mundo, moribundo, miserável, maltrapilho, esfarrapado, carrega sobre si as cinzas do ódio e da falta da razão. A cada dia, seus discípulos perdem a sensibilidade, o pudor, a moral e a própria vida. Algumas pessoas praticam e manifestam em suas ações ícones ou deuses do passado. Eu ouvi numa entrevista debochada pelo rádio alguém dizendo, como eu andaria com Jesus sem nunca tê-lo visto? Ora, as pessoas refletem na variedade de seus comportamentos, ícones e deuses da história humana com os quais nunca tiveram contato físico. Por exemplo, você ouve que um grupo de pessoas de cabeças raspadas agride homossexuais, nordestinos e negros. Em nome de quem? De Hitler! O que eles estão manifestando? Quem foi esse homem? Quem foi seu líder? Eles creem numa filosofia e eu tenho que aceitar. Isto é pecado ou não é? E por que eu não posso falar contra isso? Por que eu não posso dizer a eles, vocês estão errados? Deus criou o negro, Deus criou o branco, o amarelo e o vermelho. Deus não criou os homossexuais. Mas se eles quiserem viver assim, eu vou matá-los. Deus não criou os drogados, mas se eles quiserem viver assim, eu vou matá-los. Deus não criou os adúlteros, mas se eles quiserem viver assim, eu vou matá-los? Não. Eu tenho que ter misericórdia dessas vidas e dizer a eles, vocês estão errados. Deus tem um plano na vida de vocês. Os homossexuais seguem a sodomia, uma prática de Sodoma e Gomorra, sabiam? Uma prática que vinha dos filhos de Deus Baal, e uma de suas filhas, chamada Epafrodite, ou Afrodite, a deusa Diana dos Efésios, tinha 1000 sacerdotisas, na verdade eram prostitutas profissionais. Você ia adorar a Deus e se misturava com elas, deitava-se na cama com elas. Imagine você, marido, dizendo assim, eu vou até o templo adorar. Quanto custa? Nós estamos chegando a esse ponto. Nós temos igrejas hoje para adúlteros. Nós temos igreja hoje para homossexuais. Vamos ter igrejas para todo fim, toda espécie que nós criamos. Deus criou uma só espécie. O homem feito à sua imagem e semelhança. O imperialismo de algumas nações reflete impérios como, por exemplo, o Império Romano. O Brasil já estava descoberto há tanto tempo. Uma princesa casou-se com um príncipe entre Portugal e Espanha e tinha um tratado de Tordesilhas e eles criaram uma linha. Desta linha para lá, hispânico. Desta linha para cá, português. E o Brasil caiu do lado português. Não é estranho que nós, até na fronteira, falamos português tranquilo. Tudo foi conchavado. Nós sabemos que os fenícios estiveram aqui. Que os vikings já visitaram a América. Cristóvão, vai lá e resolve. Pega. Eram fortes, tinham dinheiro, como ensinado pelo deus Ares, grego, ou o deus Marte, dos romanos, que eram deuses da guerra e que queriam ver sangue. Para que exista o imperialismo, tem que existir guerra. Jesus disse nos últimos tempos, antes da sua volta, existiria muitas guerras e rumores de guerras. Por quê? Por causa desse espírito de imperialismo. Prove-me o contrário. Nós não ficamos brigando. Eu não vou lutar por esta terra. Jesus prometeu uma nova terra. Eu não vou lutar muito mais por esse céu. Ele prometeu um novo céu. Quer dizer que nós vamos voltar a viver numa terra? Vamos. Nós vamos passar um estágio numa dimensão onde Deus está. E depois vamos habitar um planeta inteiramente recriado. É loucura, não é? Já cansou? É que você está acostumado com o sermãozinho da manhã. Os ocultistas, místicos e idólatras refletem o quê? A antiga Babilônia, do saravá, da busca por espíritos, como é que você pode achar que uma galinha morta, uma farofa, um litro de cachaça, pode fazer mal a alguém ou bem a alguém? Você está querendo conquistar o teu amor, não é? Mas está na mão de outro, tá? Quer matar o cara? Quero. Me traga aqui um litro de cachaça, me traga aqui vela, de tudo quanto é cor. Me traga aqui também uma galinha e nós vamos rasgar o pescoço dela naquela encruzilhada ali. E depois nós vamos dar uma lambidinha no sangue dela. Como é que você pode imaginar que isto vai trazer benefício? É isto que as pessoas querem crer. Babilônia fazia isso. E você diz que não manifesta. Eu não creio em Deus. Você crê sim. Você crê em Afrodite, você crê nos deuses Baal da Babilônia, você crê no deus Ares ou Marte da guerra. Você pinta o sete e faz o diabo. E vem me dizer que não crê em nada. Uma criança que brinca com uma arma imitando o seu ídolo poderoso. Um criminoso morto, mas que ganhou dinheiro fácil. O corrupto segue o exemplo de outro corrupto. E assim é com o malvado, o desrespeitoso, o desregrado, o imoral e o inconsequente. É assim. Qual é o fim de todas estas práticas, senão a morte, a desgraça, a miséria e a destruição eterna? Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele nos conduz a Deus Pai. No verso 6 que lemos, Jesus nos mostra uma grande verdade acerca de sua pessoa. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto é, Ele é o começo, o meio e o fim. E que ninguém pode chegar a Deus como Pai, se não for por meio dEle. Se você quer conhecer Deus como o Pai, só tem um caminho, Jesus. Se você quer conhecer Deus como o Pai, só tem uma verdade, Jesus. E a vida de Jesus revela que você tem Deus como o Pai. Você só pode dizer que encontrou Deus como o Pai quando está vivendo a vida dEle. Andando no caminho dEle, amando a verdade dEle. Quando você inicia algo e chega até o objetivo que Ele traçou. O objetivo que Jesus traçou é que nós possamos ter Deus como Pai e não como uma figura mística. O fato de você não entender Deus como Pai é que você vive adulterando. O fato de você não entender Deus como Pai é que você é infiel o tempo todo à sua família. É que você vive o tempo todo nas drogas. Que você vive se embebedando. Que você é um mau exemplo como pai e mãe. Que você é um mau exemplo como filho. Quando você não entende Deus como pai, você toma suas próprias resoluções. Você tem uma crença e você pensa que está coberto de glória porque tem uma crença. Você diz, eu creio. Eu não quero desobedecer a Deus. Não vou tomar nenhuma atitude fantasiosa. Não vou tomar nenhuma atitude errada. Mas você não toma nenhuma atitude certa. Entende o que eu digo? Eu estou sendo duro? Por favor, me entenda, irmãos. Você está numa situação e diz, eu não quero estar aqui, mas eu vou ficar aqui porque Deus quer que eu fique aqui. E se Deus quer que você fique lá, faça o que é certo. Você tem que perdoar, perdoe. Viver com mágoas não é de Deus. Viver com ódio, rancor, isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Nós já vimos isto. Você que é pai, o que você ensina aos seus filhos? Filho, vai lá. Pega o teu irmãozinho, põe dentro do freezer. Dá uma gelada nele. É isso que você ensina? Vem cá. Eu vou dar uma bicicleta para o teu irmão. Quando ele estiver andando, você meta o pé. Para ele cair, quebrar um braço, abrir uma brecha na cabeça. Vamos ensanguentar nossa sala? Eu gosto mais de você do que o seu outro irmão. Não sei por que ele veio. É assim que você faz? Às vezes é aniversário de um e você dá presente para os dois. De tanto que você ama. Se você pudesse, você daria a sua vida pelos seus filhos. Ou não é verdade? Se você quer conhecer Deus como Pai, você tem que mudar sua atitude. Porque senão você não tem nada. Você só tem uma crença formal. Você tem uma mentira e está conservando uma mentira. Ah, então vou sair do caminho. Sim, vai, foge. Essa é a filosofia que eu disse no início. Não, mas você está confundindo a minha mente. Não, você não está aceitando o evangelho. Você está aceitando uma filosofia preconcebida no mundo de onde você veio. Aquela miséria, aquela lama, aquela sujeira. Deus mandou você ser uma nova criatura. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O filho desobediente agora quer obedecer o pai. A mulher que não suportava o marido vai fazer coisas boas para ela. O marido que não suportava a mulher vai fazer coisas boas para ela. O pai vai fazer coisas boas para os filhos coisas boas para os pais. Porque conhecemos Deus como pai. Vamos amar a igreja de Jesus porque ela é a família do pai. Quando nós subirmos, imagine. O que está acontecendo? O passarinho veio aqui? Esse pardal está louco. Bom, imagine quando nós chegarmos ao céu. E se você olhar para o lado e não encontrar a pessoa que está do seu lado? Imagine você olhando para sua esposa, seu marido, e você subir e ele não estiver lá. Você já sabe para onde ele ou ela foi. Cardeirão. Fora de Jesus, as pessoas comparecerão não diante de um Deus que é Pai, mas de um juiz severo e justo, como é descrito na parábola das 10 moedas de ouro. Jesus deu uma moeda para cada homem e disse, olha, ele estava explicando sobre a sua ida, e ele disse, eu vou dar uma moeda para cada um. E ele, como rei, eu vou para meu país, vou ser rei, mas depois volto. E então ele foi e voltou, e o primeiro disse, olha, com a moeda que o senhor me deu, eu consegui fazer multiplicar em 10. O outro, com a moeda que o senhor me deu, eu consegui multiplicar em 5. E o outro, embrulhado num pano, disse, a moeda que o senhor me deu ainda está aqui. Ele olhou e disse, você sabe que eu sou severo, que eu colho onde não plantei, que eu tiro, que eu pego o que eu quero pegar. Tirem a moeda desse e deem a que tem mais. Quem não aprende ter Deus como Pai, terá a infelicidade de comparecer diante dele como juiz. Não queira isto para a sua vida. Não queira isto para a sua vida. Você está errado. Você poderá ser lançado no inferno. Inferno que foi preparado para os demônios, Satanás, mas não para você. Você pode sair dessa reunião hoje e dizer, vou continuar sendo como sou, vou ser durão. Você pensa que você é mais durão do que Deus? A Bíblia diz que o homem que tenta ser durão diante dele poderá ser quebrado a qualquer momento e não haverá cura. Não faça isso. Em Deus como Pai, experimenta-se vida e como juiz, uma sentença. Eu quero vida. E você quer também. Em Cristo temos Deus como Pai. E dele nós recebemos disciplina quando insistimos no erro. E estas, às vezes, são duras, mas isso prova que ele é nosso Pai Santo. No livro de Hebreus está escrito que ele nos corrige como um pai. E se nós não fôssemos corrigidos por ele, é porque nós não somos filhos. Mas porque somos filhos de Deus, ele nos disciplina. E a sua disciplina visa o quê? Que nós tenhamos em nós a sua santidade, que nós possamos refleti-lo. Dizer ao mundo, olha, a vida que ele nos dá é muito melhor do que aquela que eu tinha quando estava nesse antro. No livro de Provérbios, versículos 11 e 12, diz, filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Se Deus está dizendo, abandone esta atitude, acerte a sua vida com o seu marido, acerte a sua vida com a sua esposa, acerte a sua vida com seus filhos, acerte com os seus pais, acerte no seu emprego, é para acertar. Pastor, volte a pregar. Pastor, volte a estudar. Pregador, volte a colocar o nariz na Bíblia e ame a palavra de Deus como a palavra é de Deus, inspirada por Deus. Volte a amar a palavra do Senhor como você amava antes.
Este é o livro dos livros, a verdade que subsiste sobre a terra.
Igreja Católica, pare de encher as paciências dos outros e volte a estudar a Bíblia. Povo evangélico, pare com essa história de mentir aos outros que eles vão ter prosperidade e volte a ensinar a Bíblia. Protestante, pare de ser carrancudo e volte a estudar a Bíblia. E todos os cristãos, busquem a Bíblia e uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que nós estamos nesse marasmo. Nós não temos mais nem Bíblia e nem Espírito Santo. Nós só temos sem vergonhice em toda parte. Desrespeito, descaso. Deus como juiz. O que nós receberíamos se não uma sentença? Eu amo a Jesus porque Ele sempre me conduz em um caminho de comunhão com o Deus Pai, que quer o meu bem em todos os sentidos. Como Pai, Ele me dá santa direção, educação, proteção, família, o Seu próprio Espírito e a eternidade ao Seu lado. Eu poderia dizer uma porção de outras coisas, mas Ele me dá direção. Neste momento, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus está sobre a tua vida. Eu não sei o que está se passando com você, mas Deus está cuidando de você. Neste momento, Deus está usando a minha vida para lhe trazer educação divina. E neste instante, enquanto você ouve a minha palavra, Deus está derramando em você o seu Espírito Santo. Para que você possa crer. Para que você possa crer. A eternidade visita você agora de forma extraordinária. Jesus nos deu a Bíblia e o Espírito Santo, e do que mais precisamos? Alguém disse, por que Jesus não escreveu livros sobre a sua doutrina? Já ouviram isso? Se ele existiu, por que ele não escreveu livros? A prova que ele existiu, ele deveria escrever como qualquer um que existiu. Escreva livros. Escreva textos. Ele não escreveu um. E precisa? Nós temos a Bíblia e o Espírito Santo. Não precisa. Nós temos a Bíblia toda que em cada uma de suas páginas fala sobre Jesus e seus ensinamentos. Em cada lugar eu vejo Jesus, em cada lugar, em cada página deste livro, eu vejo o meu Senhor, eu vejo a cruz, eu vejo a vitória, eu vejo a eternidade, eu o vejo como Senhor, eu o vejo ali de pé, como Rei. Diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Eu não preciso de nada mais. A Bíblia diz que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É impossível falar de Deus e não me empolgar. Ai, eu quero um ambiente silencioso, porque Deus é silencioso. Então você não quer ir para o céu. Nem o céu e nem o inferno é silencioso. Se você cair no inferno, você vai assim... Ai, 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 isso é o inferno. Se você cair no céu... Ou melhor, se você entrar no céu, você vai escutar, pá, 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 glórias, aleluia, ao Senhor, anjo em cima, santo, 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 ao Senhor dos exércitos, anjo gritando, Ele é digno, a igreja dizendo, a coroa é dEle. Não há silêncio. É
Essa é outra mentira da filosofia.
Não há silêncio. Comece a aprender a louvar a Deus aqui na terra. Comece a dar glórias a Ele aqui. Sem medo. Comece a aprender a aplaudir a grandeza de Deus aqui, sem medo. Este é o Deus que eu creio. Jesus nos deu mais do que livros. Ele nos deu algo que todas as filosofias e ícones religiosos não puderam dar. Ele nos deu a si mesmo, o Espírito Santo, para que pudéssemos andar com Ele em poder. Jesus disse, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. E tem mais. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. E a palavra poder significa dinamite. Significa que quando o poder de Deus entra, alguma coisa tem que morrer. Quando o poder de Deus vem, alguma coisa tem que morrer. Os pentecostais vivem e depois saem fofocando. Sobem nos seus montes, veem o chão gritar, ficam lá berrando e berrando e berrando, sem nenhuma consciência. E saem de lá e vão fofocar. Choramingar. São medrosos. Assustados. Qualquer lagartixa o assusta. Uma lagartixa que corre no forro de madeira já é o suficiente para pegar o telefone. Alô, irmã, olha por mim, eu estou vendo o demônio aqui. A outra de lá diz, tem rabo? É pequeno, mas tem. Esse poder significa que você se desconstrói, que você se apequena e Jesus cresce. Você é um mártir. Significa que o mundo quer matar você. Se você quer encontrar Deus como Pai, o mundo que você vive, as ideias que você tem, vão tentar matá-lo. Enquanto você ainda é senhor da sua vida, enquanto ainda você controla tudo, você não experimenta esse tipo de morte, e por isso nem esse poder. Mas quando você diz não, aquelas ideias que te afastam de Deus, que te empurram para longe dEle, que tentam confundir sua mente sobre Ele, enquanto você não disser não a isto, elas estarão lá comandando a sua vida. Mas quando você diz não, elas mesmas vão agarrar você e sufocar você. E nisto entra o poder, ele explode tudo. É como se você estivesse trabalhando num barro e você acerta aqui e o barro não quer. Você acerta lá e o barro não quer. E você começa a bater. Barro, barro, amo, amo. E o barro diz, não quero essa forma, não quer. Não quero essa forma. Eu não quero mais. Já disse, eu quero Deus. Te mato. Então vem Deus e bum, quebra o barro, arrebenta o barro. Como é que eu falo? Desintegra o barro. E acaba comigo também. E então tudo renasce. Este é o milagre de Deus. Não é à toa que o mundo... Deus não existe, existem muitos deuses. Deus não se mete na vida. Se mete sim. Deus deu algo a você tão precioso e você quer jogar fora. Deus te dá uma igreja maravilhosa, sabe o que você faz? Ah, eu quero uma igreja que rebala. Você não quer igreja. Você quer diversão. Você não quer verdade. Você quer filosofia. Entretenimento. Nós, como cristãos, manifestamos o que temos visto e recebido do Pai. Nós que professamos uma fé viva em Deus e o conhecemos como Pai por meio de Jesus, tenhamos o desejo de refleti-lo ao mundo por meio de nossas atitudes. Se você diz que está fortalecendo alguém, mas dentro da sua casa você não fortalece a sua casa, você é mentiroso. Se você jovem diz, eu quero amar Jesus, mas você não ama o seu pai. Se você irmão diz, eu amo a Deus, mas odeio o teu irmão. Então nós temos que mudar nossa maneira de ser. Nós temos que voltar a amar a Deus. Eu espero que vocês aguentem só mais 5 minutos. Este é o nosso grande desafio. Como filhos de Deus, nós devemos demonstrar aos homens que em Cristo podemos fazer coisas que promovem a paz, a fim de que eles louvem ao nosso Deus, Pai, que está no céu. Pois o próprio Senhor Jesus disse, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. A luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Mas eu levei meu filho para tomar sorvete. Deus pediu isso. Isso é o mínimo que você pode fazer. A Bíblia ensina que se você for um servo que faz só o que o Senhor pede, você é inútil. Porque tudo que você faz que Deus pede é tão óbvio que se torna inútil. Chega um ponto que não existe mais sacrifício. Senhor, eu quero fazer a tua vontade e pode contar comigo para as coisas difíceis. John Knox orava nas montanhas da Escócia e dizia, Senhor, ou dá-me a Escócia ou eu morro. Um pregador inglês chamado George Whitefield pregava nos Estados Unidos e ele pregava tão alto, mas tão alto, não tinha microfone naquela época, que Benjamin Franklin saiu na sacada da Casa Branca e podia ouvir o seu sermão a 3 quilômetros de distância. E disse, esta é a palavra de Deus. 3 quilômetros. Ele dizia, eu preciso falar para o mundo que Deus é real. Eu preciso falar para as pessoas que elas estão agindo errado e que nunca serão abençoadas por Deus se continuarem agindo dessa maneira. Deus disse, hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça sua cerviz, não empine o seu nariz, não seja orgulhoso. Enfim, como é maravilhoso crer em Cristo Jesus. Jesus dá felicidade aos que se esforçam pela paz. que gera amizade entre Deus e homens, isto é, o ministério da reconciliação. Deus nos deu um ministério de reconciliar pessoas com Ele. Ficamos lutando com aconselhamentos. Olha, Roger e Tony, vocês não estão se dando. Faça, dá a mãozinha para ele. Não vou falar agora de dar um beijinho. Dá um abracinho. É, como se isso resolvesse. Roger e Tony, se vocês, como irmãos e filhos de Deus, não tomarem uma posição pela paz, vocês não são filhos de Deus. Fique sabendo que a Bíblia ensina isto. Se você ficar falando do seu irmão, você é um amaldiçoado. É isso que a Bíblia diz. Nós não gostamos disto. Nós gostamos de algumas coisas mais freudianas. Entendo o seu lado humano. Entendo. Você não entende nada. Em primeiro lugar, não foram nenhum desses ateus filosóficos que criou o homem. Foi Deus. E Deus sabe muito bem como falar com a sua criatura. Você quer que eu o abençoe? Obedeça. Quando você tem um filho desobediente e você não dá o que ele quer por causa da desobediência, você fica diante dele: filhinho, não chore, não bata a cabeça no chão, não quebre o chão que o papai comprou. Eu sei que você merece essa moto, esse carro, mas eu agora não vou dar, porque sabe o que? Eu entendo, eu fui da sua idade, eu sei como você pensa. Você tem que ser verdadeiro. Filho, você não vai ter isso, sabe por quê? Porque você é um desobediente. A nossa conversa tem que começar por aqui. Você é desobediente. Então vou te explicar. Eu já tive a sua idade e fui desobediente. E descobri que a desobediência só me traz malefícios. Não tem nada desta coisa, eu entendo os seus pensamentos, eu entendo a sua maneira, eu entendo os seus sentimentos. Não existe isso diante de Deus. Você está errado, porque está errado. Não vou deixar de amá-lo porque está errado, mas vou deixar de dar coisas que eu gostaria de lhe dar, porque você está errado. Não é grande a felicidade de conhecer intimamente e experimentar Deus como Pai, por meio de Jesus? Você que tem experimentado a ajuda dele ao longo dos anos, vale a pena? Não é maravilhosa a experiência cristã de ter o Espírito do Pai agindo dentro de nós e com a cobertura de seus anjos? Pedro estava em Cana porque estava pregando o Evangelho e um anjo foi lá e tocou ele quando estava dormindo. Acorda, Pedro. Vamos embora. Caíram as cadeias de suas mãos, o anjo foi lá, abriu a porta, e Pedro apareceu na porta lá, batendo. O cara abriu a porta, em vez de mandar entrar, correu lá para dentro: Pedro está aí. Todo mundo atrás do Pedro, e ele na porta, batendo, querendo entrar. E o cara abre a porta, vê que é ele, em vez de abrir a porta para tirar o cara do sufoco, diz: vai lá dentro: Pedro está aí. Um anjo foi lá. Você não pode imaginar as diferentes situações quando os anjos de Deus visitaram sua vida, sua casa, protegeram você no seu automóvel, seguraram você. Não é maravilhoso sermos chamados pelo Pai a fim de sermos embaixadores de Cristo, levando as pessoas à graça, o amor, a alegria, a fé e a oportunidade de se reconciliarem com Deus por meio da fé em Cristo Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O espírito do mundo quer guerra, ódio, mágoas, e violência, imoralidades e doenças. Então, me diga, isto é tudo que é maravilhoso? É isto que é maravilhoso? É isso que você está vendo que é maravilhoso? Você vai assistir um jogo de futebol, coitado dos caras que entram para apitar o jogo, a mãe! O estádio inteiro é o único momento que as duas torcidas se unem, se entrelaçam, se congraçam. Filho da mãe! Sua mãe é isso, juiz, bandeirinha, auxiliar. Aí depois, é copo de urina. Xingamentos da pior espécie. Todos os ambientes estão poluídos, não é? Como é maravilhoso crer em Jesus. A sua atitude mudou. Os seus alvos são outros. Os seus princípios são outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus os abençoe.